Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao ciclo de entrevistas aos candidatos aos órgãos sociais da AA O Minho. Connosco está Inês Castro, candidata pela lista M à direção. Tiago, o que é que sabemos da Inês?
Liliana, a Inês nasceu em Matosinhos a 2 de outubro de 2001, mas cresceu e reside em Valongo. Em 2019, ingressou na licenciatura em Línguas e Literaturas Estrangeiras, frequentando atualmente o terceiro e último ano. É também porta-voz do movimento Onde Está a Ação Social, que organizou uma concentração no Prometeu no início deste mês. Inês, bem-vinda à RUM. Obrigado por aceitares o nosso convite. Começo por te perguntar o que é que motivou esta candidatura.
Primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Agora, respondendo à pergunta, a candidatura da Lista M à direção da Associação Académica da Universidade do Minho veio no sentido de, com o agravar das dificuldades que se sentem na vida dos estudantes, nós vimos aqui a necessidade de criar um projeto alternativo, porque com o que nós temos visto com a atual direção, há esta necessidade de mobilização por parte dos estudantes e pela própria parte da direção. Então nós criamos este projeto com três pilares de base: unir, lutar e mudar, e se calhar desenvolvo isso mais a seguir.
Eu ia pegar nesses três pilares para te perguntar o que é necessário alterar na Associação Académica. Já falaste, quando apresentaste a tua candidatura, da necessidade de juntar ou de unir mais os alunos em volta da direção, e é preciso ter também um papel mais ativo por parte da direção para que possa chamar os estudantes.
Uhum. Esta união vem obviamente de questões que foram sendo questionadas aos estudantes e coisas que nós vemos nos nossos colegas, e eu própria posso dizer que sinto um afastamento por parte da direção. Há necessidade de ser esclarecido, por exemplo, o próprio funcionamento da nossa estrutura. Há muitos estudantes que não têm noção sequer do que é uma RGA, o que para nós não faz sentido, e neste sentido é necessário uma maior divulgação e uma divulgação muito mais próxima, porque posts nas redes sociais e um e-mail para o e-mail institucional não são suficientes. É necessário estar à beira dos estudantes, seja com distribuições, seja com concentrações, como foram realizadas, seja em várias lutas, para que os estudantes sejam envolvidos nas várias estruturas, núcleos e associações académicas.
E o facto de a Associação Académica não ter dado cobertura à concentração, uhum, que o movimento Onde Está a Ação Social realizou, é um sinal também desse afastamento, na tua opinião?
Sem dúvida. Nós estivemos em RGA cerca de 2 horas a discutir uma moção que foi apresentada. Essa moção nem sequer foi posta no vídeo que foi apresentado nas redes sociais, nem sequer foi falado na descrição. Disseram que o que marcou essa RGA foi a apresentação por parte da tesoureira, o que não é real. O que marcou essa RGA foi efetivamente a apresentação de uma moção que apresentava essa concentração, moção a qual não foi aprovada. E a própria direção, o próprio Duarte, mostrou-se contra a moção e usou a palavra banal para a descrever. Nós achamos que isso é extremamente diminuidor de uma luta tão importante como esta, que é a falta de ação social escolar, que afeta a própria Universidade do Minho, sendo a universidade uma das mais subfinanciadas. E depois temos consequências como as residências, a falta de camas, a falta de condições. Nós temos 1.399 camas para 20 mil estudantes. Isto é claramente insuficiente. Em RGA foi posto que só estavam algumas centenas de estudantes em fila de espera. Isso para nós é suficiente para ser uma luta a levar a cabo.
Já teremos tempo e oportunidade de falarmos desse assunto um bocadinho mais à frente. És uma das responsáveis do movimento Onde Está a Ação Social. Consideras que a atual direção tem sentido dificuldades em encontrá-la e fazer esse tema emergir?
Sinto que a atual direção talvez não use as ferramentas necessárias, porque, por exemplo, nós achamos que o diálogo é sim uma ferramenta a ser usada, mas não é a única. Lá está, nós achamos que os estudantes devem estar presentes na rua, devem estar presentes em lutas para poder levar a cabo mais destas reivindicações, porque, como sabemos, o diálogo, e nota-se, não está a ser suficiente. E se a direção acha que sim, algo está errado, porque claramente a nossa universidade continua a ser subfinanciada. E temos, por exemplo, a questão dos transportes entre os dois campos, neste momento sobrecai apenas na AUM. Isto também é uma questão de subfinanciamento, porque deveria ser algo encarregue da Universidade do Minho ou do próprio município de Braga.
E enquanto associação académica, o que é possível fazer para contrariar e combater esse subfinanciamento, na tua opinião?
Na minha opinião, como associação académica, ela está a criar este sentimento de união com os próprios estudantes, está mais próximos deles, e a organizarem concentrações, movimentos deste género, lutas que possam fazer ouvir estes problemas.
Ainda no âmbito da ação social, quando anunciaste a candidatura, em entrevista à RUM, alertaste para o congelamento do valor das propinas. És a favor da eliminação imediata do pagamento desta mensalidade ou tens outra visão sobre este tema?
Nós acreditamos que a propina não deve existir. A propina é apenas mais um fator que leva à elitização do ensino e que dificulta o acesso ao mesmo. No início do ano, nós tivemos 11,6% de estudantes que se inscreveram no ensino superior e que não se matricularam. Isto, obviamente, deve-se às entraves que são postas, um exemplo dessas é exatamente a propina. Por exemplo, nós já tivemos algumas reivindicações, já tivemos algumas medidas que foram levadas a cabo pelo Governo, como, por exemplo, uma medida muito ambiciosa que foi a gratuitidade dos manuais escolares, algo um bocado à parte, mas foi algo extremamente dispendioso. No entanto, antes não havia dinheiro, mas esse dinheiro foi encontrado. Efetivamente, isso foi algo levado a cabo. O fim da propina levaria a uma despesa de cerca de 330 milhões, ou seja, lá está, algo ambicioso, mas é possível. Como outras coisas já foram feitas, isto também é possível.
Mas de uma forma radical, ou seja, no próximo ano, se fosse possível, eliminava-se de forma definitiva esse valor, ou defendes algo progressivo?
Nós defendemos, sim, o fim imediato da propina.
Na concentração que o movimento organizou, foi levantado um cartaz com o seguinte texto, e passo a citar: "Falta alojamento, o que há chove dentro." Para a tua lista, o que é prioritário? Requalificar as residências ou avançar para as novas infraestruturas que estão previstas?
É assim, nós temos aqui dois casos, não é? Que é a melhoria das condições que deve ser levada em frente, porque temos muitos estudantes que se queixam destas circunstâncias extremamente precárias. No entanto, para além disso, não deve ser posto de parte a criação de novas residências. Acho que aqui não há questão de qual é que é mais prioritário. Este projeto de uma nova residência já está a ser falado há muito. Ou seja, já há muito que se sente esta dificuldade, então são os dois casos muito necessários.
Os projetos das residências universitárias públicas, que era daquilo que estávamos a falar, nos edifícios da Confiança em Braga e da Antiga Escola Santa Luzia em Guimarães, achas que serão suficientes para dar resposta a todos os alunos que estão em lista de espera?
Pelos dados que soubemos em RGA, lá está, aqui só para dar a nota, mais uma vez uma falta de diálogo da AUM, nós sentimos que estes dados deveriam ser dados de uma forma mais abrangente. Havia cerca de 350 estudantes em lista de fila de espera. Então, neste momento, talvez essas residências fossem suficientes. Depois se veria se o problema continuasse. Mas lá está, neste momento é necessário avançar nesses projetos, porque nem eles estão a avançar neste momento. E é isso.
Inês, mas se falamos do subfinanciamento do ensino superior e, consequentemente, do subfinanciamento da Universidade do Minho, como é que entendes que é possível encontrar o financiamento necessário para requalificar residências universitárias, sendo que o Governo está a apostar na construção ou no uso de edifícios já existentes para requalificá-los e transformá-los em residências universitárias?
Acho que é necessário ver aqui o que é mais importante para os estudantes. Como sabemos, são realizados muitos eventos pela AUEM, a própria universidade também realiza vários eventos, e há aqui uma questão de fazer um balanço. Qual é que será o mais importante para os estudantes?
Portanto, o que estás a dizer é, no fundo, diminuir o número de eventos culturais e apostar na requalificação e na construção de residências.
Não seria de eventos culturais especificamente, mas nós vemos constantemente nas redes sociais da própria Universidade do Minho, da própria AUEM, vários eventos, várias festividades, não propriamente culturais, mas que envolvem até outras academias e algo muito fechado, ou seja, não é algo cultural a nível de todos os estudantes, são eventos para uma certa bolha dos estudantes e só eles usufruem desses eventos.
Consegues dar-nos um exemplo?
Como, por exemplo, no que toca a celebrações no início do ano. Talvez pudessem ser eventos mais pequenos.
Estás a falar da recepção ao caloiro?
Sim, por exemplo. A recepção ao caloiro é muito importante. No entanto, também pode ser feita de uma forma muito próxima e menos dispendiosa.
A atual direção apontou o início das obras da sede em Braga para 2023. Qual é a tua opinião sobre este projeto? Era necessário? Era prioritário?
Eu acho que, sem dúvida, a sede, uma sede na AUEM é essencial. Lá está, pelo próprio facto de nós vermos a União como algo tão importante, uma sede na UEM é, sem dúvida, uma oportunidade de ter os estudantes próximos da associação que somos todos nós. Pelo que sabemos, há o projeto também de haver um espaço para ensaios de grupos culturais, e alguns grupos culturais mostram-se um bocado indignados com isso, porque dizem que não é um espaço, segundo o projeto que está a ser apresentado, suficiente. Então acho que é necessário, antes de ser avançado para uma conclusão de projeto, é necessário ouvir esses grupos para que efetivamente tenham as condições.
Que medidas tem a tua lista em termos em matéria de transporte?
No que toca a transportes, nós consideramos, lá está, como já tinha referido anteriormente, que é necessário uma luta reivindicativa no que toca a transportes entre os dois campos, o campus da Zurém e o campus do Gualtar, porque neste momento, lá está, a despesa e a responsabilidade recai simplesmente na AUEM, e isso não deveria ser. Como já disse, devia ser uma responsabilidade da Universidade do Minho e também mesmo do município de Braga. Em relação a transportes, eu, como estudante deslocada e estudante bolseira, eu própria sofro no que toca a transportes, e há claramente uma necessidade de reforçar os autocarros de tubo entre a estação e a Universidade do Minho.
E em termos de apoio, de um subsídio de transporte, tendo em conta que estamos a falar, como sabemos, de inflação, não sabemos como será o futuro nesse aspecto, são defensores de algum tipo de apoio a este nível?
Pelo que saiu uma notícia ontem acerca da gratuitidade dos transportes da TUB, entre a estação e a Universidade do Minho, a partir de 2024, se não estou em erro, os transportes vão começar a ser gratuitos. Nesse aspecto, vemos já aí um avanço positivo, porque somos a favor de que os estudantes consigam deslocar-se de uma forma gratuita.
E quanto às deslocações entre Braga e Guimarães, o preço aumentou? Este ano, de acordo com o atual presidente Duarte Lopes, o aumento do preço não foi tão elevado como a inflação fazia prever, e houve esse cuidado, digamos assim, na negociação que foi feita com a concessionária. Sentes que há condições, caso sejas presidente, para que esse valor não continue a aumentar, tendo em conta que este registro de inflação se prevê que vai continuar a ser agravado?
Claramente a inflação teve aqui um lugar e, como foi explicado em RGA, houve a necessidade desse aumento, por muito que tenha... que tenha havido diálogo e uma tentativa de negócio, mas lá está, aqui mais uma vez o diálogo mostra-se limitador, porque mais uma vez reforço aqui que não deveria ser uma responsabilidade apenas da AUM, e se a direção continuar apenas em diálogo e a tentar negociar, a responsabilidade vai continuar a recair na AUM, e não deve ser isso que deve acontecer.
No vosso protesto denunciaram também o facto de as filas de espera nas cantinas serem cada vez maiores. Até que ponto é que isso está a afetar a vida dos e das estudantes e como é que esta questão se pode resolver?
Por exemplo, só queria aqui reafirmar que essa concentração foi algo separado da nossa lista, foi um grupo de estudantes que se reuniu, embora tenha integrantes da lista que teve... no desenvolvimento do projeto, mas na recolha de assinaturas, como por exemplo eu estive várias vezes na recolha de assinaturas para o pai assassinado, nós vimos que os estudantes ficam cerca de uma hora na fila para a cantina. Isto é inadmissível quando às vezes os estudantes têm uma hora para almoçar, para ir para as aulas. Isto claramente condiciona a vida e os estudos. Neste caso, era necessário, lá está, reforçar a cantina no sentido de pôr mais trabalhadores, e também temos que ter noção que há algumas residências que não têm cantina, ou seja, muitos estudantes da nossa universidade têm que se deslocar à cantina, por exemplo, de Gualtar, para terem o direito à refeição social. Ou seja, há aqui a necessidade de aumentar a refeição social e também de construir mais cantinas nas residências.
Nos últimos anos, a questão da segurança dentro e fora da Universidade do Minho tem estado em foco por episódios de violência das mais variadas formas. Como é que a associação, caso sejas presidente, pode ajudar a combater este flagelo?
É de lamentar que a nossa universidade tenha tido esses problemas, e lá está, como mulher, esses problemas a nível de. Principalmente a nível de assédio, a nível de pessoas desconhecidas entrarem no, na nossa universidade, é extremamente preocupante, e é difícil de compreender como é que uma universidade que tem constantemente seguranças privadas não consegue assegurar essa segurança. Mas quando os estudantes fazem uma concentração, os seguranças estão imediatamente à beira dos estudantes.
Estás a falar da abordagem que a empresa de segurança fez aos estudantes quando estavam a organizar a concentração.
Certo.
Em relação a este tema que falavas, quando a Universidade de Minho admitiu que havia um problema em relação aos casos de assédio, uma das medidas que tomou foi o lançamento de uma estratégia para combater o assédio sexual. Sentes que esse trabalho de prevenção que está a ser feito tem sido curto?
Sinto que esse trabalho tem sido não só curto, como também não eficaz, no sentido em que precisa de ser algo muito mais próximo dos estudantes em si. E não, o trabalho que está a ser feito não está a ter essa proximidade e essa representação por parte dos estudantes.
Inês, no Departamento Cultural e Recreativo, quais são os planos que a tua lista tem para estas áreas?
Por exemplo, a nível de aspirações que nós, como estudantes, temos e como muitos de nós também sentimos, é o que aconteceu há uns anos para cá, a nível do enterro que se começou a realizar no Altice. Isto fez com que os custos fossem muito mais elevados para a própria associação académica, fez com que os próprios bilhetes fossem mais caros também, fazendo uma comparação com eventos deste género de outras regiões, o nosso é dos mais caros. Torna-se mais difícil este acesso à cultura por parte dos próprios estudantes, então a realização novamente de. do enterro da gata num espaço ao ar livre é sem dúvida uma alternativa muito mais viável. E também no que toca à própria, mais uma vez tocando no aspecto da União, é aqui a necessidade de se tornar um pouco mais acessível, porque as várias comissões de festas viram dificuldade em alugar uma barraca no enterro da gata, e isso torna-se algo que desenvolve o afastamento.
Mas quando falam da realização de um evento desta dimensão ao ar livre, têm já, por exemplo, alguma ideia de um espaço que possa acolher um enterro da gata que não o Altice Fórum Braga?
Por exemplo, antes era realizado perto da universidade, no descampado. Isso pode definitivamente ser algo a continuar, porque nota-se que no Altice não é uma alternativa para todos os estudantes.
A atual direção decidiu abandonar o Encontro Nacional de Direções Associativas, o ENDA. Recentemente, o ainda presidente Duarte Lopes atirou para a próxima direção a possibilidade de mudar a posição da Associação Académica face a este tema, ou eventualmente até levar o tema a RGA. Qual é o teu ponto de vista sobre este tema?
O meu ponto de vista é que o facto da AUM ter saído do ENDA foi algo que tem um desenvolvimento que não desenvolve o próprio associativismo, porque o ENDA não deixa de ser um espaço de discussão. O ENDA é um espaço que fomenta a própria unidade, e não entendo como é que a AUM, que supostamente quer desenvolver a discussão, sai de um espaço que é tão valoroso neste sentido. E acaba por ser uma consequência negativa, e quase que parece que a AUM tem aqui um sentido de protagonismo, porque associações de estudantes mais pequenas deixam de ter um espaço de discussão se saírem do ENDA.
Como é que, falando aqui um bocadinho mais do ato eleitoral que se aproxima, sabemos, obviamente, que a abstenção tem sempre níveis bastante elevados. Como é que se justificam estes números de abstenção e como é que eles podem ser combatidos?
A abstenção, claramente, é uma prova de descontentamento por parte dos estudantes, ou até mesmo por falta de divulgação, porque há muitos estudantes que nem sequer sabem que acontecem eleições. Isto também se mostra muito na questão das RGAs. Então é necessário haver, para além, lá está, dos instrumentos que já são usados, para além das redes sociais, para além de pôr cartazes, é necessário termos uma aproximação dos estudantes, chegar à beira deles. Olha, estão a acontecer umas eleições para este motivo, para este órgão, apelamos que votes, seja em que lista for, para que se torne um ato muito mais democrático.
Em relação ao sistema utilizado pela terceira vez, a plataforma E-Votum, já se provou que com esta plataforma os números da abstenção, apesar de serem altos, baixaram. Os últimos dois atos eleitorais comprovam-no, mas há sempre a questão da integridade do voto, ou seja, garantir que a pessoa que vota não é influenciada diretamente no momento da votação. Qual é a tua posição sobre o tema?
Acerca desta plataforma que nós temos, a abstenção, lá está, continua a ser imensamente elevada, e os números comprovam-no. E além disso, achamos que não é suficiente o voto online, e aliás, o voto devia ser presencial e em urnas, e não apenas no telemóvel, porque, lá está, acho que apesar de poder ser mais fácil ir a um telemóvel e votar, mostra aqui também precisamente essa incapacidade de chamar os alunos e os nossos estudantes para este ato eleitoral. Ou seja, se houver uma proximidade muito maior e uma união muito maior por parte da AUM com os estudantes, eles vão se sentir muito mais interessados em votar, e nada muda o ato eleitoral presencial.
Defendes um modelo misto ou um modelo presencial unicamente?
Eu defendo, eu e a minha lista defendemos o modelo presencial.
Porquê é que os estudantes devem votar na lista M, que encabeças, no dia 6 de dezembro?
Por todas as razões que já disse até agora, consideramos que o trabalho que diversos dirigentes têm feito, de quem supostamente nos representa, não nos tem representado. Então, a partir daí os nossos três pilares, a união, o lutar e o mudar, achamos que conseguimos levar precisamente estes três pilares mais à frente e através de uma união muito maior dos nossos estudantes, conseguimos que eles tomem as suas lutas por exatamente suas e que exista uma mudança para que a condição socioeconómica de cada estudante não seja um entrave no acesso ao ensino superior e na sua continuidade dos seus estudos.
Muito obrigada, Inês.
Obrigada, eu.
Ficam então as palavras de Inês Castro, candidata da lista M. Recordo que na corrida está ainda Margarida Isaías pela lista A.
As eleições decorrem a 6 de dezembro através da plataforma eVotum. Obrigado.